Muito bom dia, sábado, dia 7 de dezembro de 2019, está no ar o programa Ponto de Vista. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Nascimento. Bom dia, ouvintes da Rede FM. Estamos aqui para fazermos mais uma vez o programa Ponto de Vista.
Muito bem, você que nos ouve pode mandar o seu alô para a gente, dizer a cidade onde você está nos ouvindo. Nosso número é o DDD 35 999 70 0955. Mande mensagem em áudio se você quiser também, fica à vontade durante as notícias. Aí se você quiser comentar alguma notícia também, fica à vontade, fazer alguma pergunta. DDD 35 999 70 0955. No programa de hoje nós vamos trazer os seguintes destaques para você. Bolsonaro reitera que o Brasil será destaque no cenário internacional. Comissão aprova a proposta de prisão a quem deixar de vacinar crianças. Paulo Guedes, Pacto Federativo é a agenda para o Congresso moldar o Estado brasileiro. Um Congresso Nacional que não está à altura da nação, pacote anticrime desfigurado. A meta esquerdista da igualdade na educação foi alcançada, todos igualmente ignorantes. Não há pedagogia do oprimido, mas é urgente agir na educação. Weintraub diz que resultados do PISA são culpa do PT. Querem discutir sexualidade, mas não querem ensinar ler e escrever. Narrativa do gabinete do ódio, ataque à liberdade de expressão e desprezo pela atuação política espontânea. Inserção do Bolsa Família na Constituição reacende alerta para a dependência gerada pelo programa. E na Venezuela, sistema educacional entra em falência e os alunos desmaiam de fome nas escolas. Estes são os destaques de notícias que nós vamos apresentar hoje para você. Vamos começando aqui com os indicadores do agronegócio, as cotações, o dólar e tudo mais, além da previsão do tempo. O dólar comercial fechou a semana cotado em R$ 4,14 e o euro em R$ 4,57. O índice Bovespa fechou positivo em 111.223 pontos, uma alta de 0,54%. Arroba do boi gordo R$ 195 e a vaca gorda R$ 175,50. A saca de milho R$ 39,50, soja R$ 84 e o feijão carioca R$ 246 a saca. O quilo do suíno vivo R$ 5,99, o frango R$ 3,50, a saca de café R$ 520, a média do litro do leite R$ 1,51, trigo R$ 50,41 e o arroz R$ 69,09. Previsão do tempo para hoje, pancadas de chuva, né? Chuva e probabilidade de 40%, umidade relativa do ar na casa dos 73%, com máxima de 24 graus. Para amanhã, o tempo segue parcialmente nublado, possibilidade de chuva de 20%, umidade relativa do ar 66%, com máxima de 25 graus. Para segunda-feira, chuvas com trovoadas. A possibilidade de chuva de 80%, umidade relativa do ar 79% e máxima de 24 graus. Nós vamos começando com o primeiro destaque de notícia, que o presidente Bolsonaro reitera que o Brasil será um destaque no cenário internacional. O presidente Bolsonaro proferiu no final da manhã desta sexta-feira um rápido discurso na cerimônia de declaração de novos aspirantes na Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo, destacando mais uma vez que, sob a sua gestão, o Brasil terá um lugar de destaque no cenário internacional. Ele disse que assumiu um país com vários problemas, inclusive éticos, mas que o destino da nação está mudando, até mesmo porque não há obstáculos intransponíveis pela frente. Abre aspas. Temos um governo que respeita a família, honra os militares e adora a Deus, emendou. Ao chegar para o evento em Pirassununga, o presidente passou pelo local onde os repórteres estavam posicionados para fazer a cobertura e brincou. Essa é a imprensa que eu tanto amo, disse ele. Bom, vamos lá. O Brasil vai ser esse destaque todo mesmo no cenário internacional, Miguel? Você está animado também nesse momento? O país está andando? Que análise, nós estamos no final do ano já, né? Que análise que se faz do primeiro ano de governo, praticamente?
Nós não podemos exigir do governo, né, Nascimento? Um governo aí de 11 meses, aquilo que não se fez em 30 anos, né? Isso nós não podemos esquecer também. né? Muitos analistas aí falam do governo, querem de repente até, né, jogar pedra, que é fácil. A coisa mais fácil é você jogar pedra, né? Mas eu vejo sim, Nascimento, vejo com otimismo, vejo que o crescimento, ainda que pequeno, já vem apresentando aí nesse início, né, de governo aí, quase um ano de governo, um pouco menos de um ano de governo, ainda que um crescimento pequeno, mas é um crescimento que não vem de investimento do governo, entendeu, Nascimento? Não é um crescimento artificial, provocado por investimento de governo, como aconteceu nos governos anteriores, né? BNDES sendo usado, enfim, as maracutaias que aconteciam até então, né? Hoje não, eu vejo o governo trabalhando para enxugar a máquina, na verdade até cortando gasto, e a economia vem dando sinais de melhoras, né? Não é só a questão do crescimento econômico, mas a taxa de juros, numa taxa, né, racional, vamos assim dizer, inflação sob controle, o dólar, Nascimento, a situação, acho que não tem nenhuma matéria que não vamos falar do dólar, né?
Não.
Aproveitar para falar um pouquinho do dólar, do comportamento do dólar, inclusive da situação da carne, né, da alta da carne, que se explica, né, facilmente. Até eu vi essa semana uma matéria, não me lembro qual que foi a fonte, e é fácil de entender, Nascimento. O que houve nos últimos governos, né? Principalmente nos últimos 15 anos, 20 anos do governo do PT. Lembra da famosa lá, do famoso campeões nacionais?
Sim.
Né? Das empresas campeãs nacionais. A exemplo da JBS, por exemplo, que é uma das que foram eleitas, né, para ser uma campeã nacional. O que acontece? Ela foi comprando ao longo do caminho aí vários frigoríficos. E assim os demais também. Outros grandes frigoríficos, né? Também foram comprando os pequenos frigoríficos. E o que aconteceu? Houve uma centralização de frigoríficos. De grandes frigoríficos, mas poucos. Né? E hoje, com o dólar alto, favorece a exportação. O dólar na casa aí de 4,15, 4,14, como a gente acabou de falar agora aí, ainda que caiu um pouco essa semana, né?
Chegou a 4,26 outro dia, né?
Bateu 4,22 ou 20, alguma coisa assim. Bom, enfim, o dólar alto, de uma forma, a nossa moeda depreciada perante o dólar favorece a exportação. É ruim para você importar, a importação fica cara. Mas a exportação é favorecida. Então, o que está acontecendo? A carne está sendo direcionada para exportação. A exemplo do etanol, por exemplo. Por que o etanol está caro? Porque está favorecendo a exportação do açúcar. Então, as usinas partem para a produção mais do açúcar, que exporta e que está sendo vantajoso devido à cotação do dólar, por exemplo, e deixa de produzir etanol. Então, acaba subindo o preço do etanol, por exemplo. Então, se explica certas coisas. Entendeu? Então, veja bem, é o que houve, mas realmente, de uma certa forma, é culpa de uma gestão anterior aí, de um governo anterior que vinha promovendo essa situação aí. E hoje, você não tem como, você não vai exportar. Se o governo quisesse intrometer na
é o livre mercado,
é,
né?
O livre mercado, exatamente.
E a questão da alta do dólar também é um movimento internacional. A gente não tem controle, né?
Não
tem como controlar isso?
Não, o dólar até você teria um certo controle. Mas o Banco Central poderia entrar vendendo moeda para derrubar a cotação. Só que ele está deixando. Ele está deixando
a flutuação,
dentro,
né?
Hoje já, o dólar já flutua livremente. Eu falo assim, só que o governo, ele monitora isso daí. O Banco Central, ele monitora esse movimento aí. E ele entra vendendo ou comprando dólar se necessário. Para manter o dólar numa faixa aí de valor, vamos assim dizer, numa cotação que seja razoável, exatamente. Que o mercado possa buscar um equilíbrio aí, ele vai, no caso aí, se for necessário, ele entra vendendo dólar, ele tem um colchão aí de dólares, né, uma reserva aí boa, bastante interessante, ele pode entrar vendendo e derrubar essa cotação se ele quiser um pouco, né? Então se explica essa situação aí. Mas com relação aí ao destaque no cenário internacional, vejo sim, vejo com otimismo. O Brasil, ele pode realmente ser um player nesse mercado aí, não só do agronegócio, como de outras frentes aí, na área da indústria também, da manufatura. Enfim, eu creio que o Brasil, se o Congresso ajudar e se o Judiciário colaborar também, porque o governo Bolsonaro não faz nada sozinho, porque você sabe que hoje muitas coisas são judicializadas, e o Congresso às vezes deixa caducar, como deixou caducar aí várias MPs do governo, de propósito, para prejudicar a nação. E as pessoas às vezes não se dá conta disso, porque isso aí não sai em canais de televisão grandes aí na Rede Globo, canais de televisão não sai. Entendeu? Então, veja bem, se nós tivermos um Congresso que esteja disposto realmente, e a gente sabe que infelizmente não está, entendeu? O Brasil poderia acelerar esse destaque no cenário internacional. Poderia acelerar. Entendeu? E o que for pro judiciário também, não digo, lógico, não vai ser parcial, tem que ser imparcial mesmo, é óbvio, né? Tem que ser imparcial. Ontem, por exemplo, eu vi uma matéria, não é o foco nosso aqui, mas só para te dar um exemplo, e dar um exemplo pro amigo ouvinte. Ontem, um juiz federal aceitou, né, uma situação lá do Partido dos Trabalhadores, do PT, da reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Então, brecou a reforma lá. Entendeu? Brecou. Não sei se foi no STJ que ele entrou. Se eu não me engano, foi no STJ que ele entrou. Não sei se foi no STJ ou na Justiça Federal. Não me lembro agora a esfera. Entendeu?
E o juiz federal acatou.
Aceitou pedido, né? E brecou, quer dizer. Então, é essa situação. Tudo hoje vai por
judiciário.
É judicializado. Entendeu? E aí, infelizmente, entendeu? Quer dizer, acaba se intrometendo, acaba... Opa, estamos ao vivo aqui. Acaba atrapalhando, né, Nascimento? De uma certa forma, aí causando aí um... A gente sabe que vai ser caçada essa liminar aí, com certeza, creio eu, né? Mas só para dar um exemplo, né?
Sim, sim.
E quantas situações já o Bolsonaro já passou também por questões aí judiciais também, né? Enfim. Mas eu acredito sim, sou otimista sim com relação aí ao Brasil ser um destaque ainda no cenário internacional.
Muito bem, quero mandar um bom dia para o Antônio Carlos de Airooca. Bom dia, pessoal, aqui é o Antônio Carlos de Airooca do Sítio Mato Dentro, estou ligado na rede. A Imaculada de Andrelândia, bom dia a vocês dois, meus amigos, Deus abençoe vocês hoje e sempre. Amanhã é meu aniversário, Ricardo, fica com Deus, aquele abraço. Parabéns a você desde já, Imaculada. Felicidades amanhã aí no seu aniversário. Muito obrigado pela audiência. E vamos continuando. A comissão aprova a proposta de prisão a quem deixar de vacinar crianças. Em meio a uma crise de sarampo no Brasil, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que prevê a prisão de quem deixar de vacinar criança ou adolescente. A medida trata de uma mudança no Código Penal e precisa ainda passar pela Comissão de Constituição e Justiça para depois ir ao plenário da Casa. O texto, relatado pelo deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, acrescenta ao Código Penal o crime de omissão e oposição à vacinação. Para os responsáveis que se negarem ou se omitirem a vacinar a criança ou adolescente, sem justa causa, poderão sofrer detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ainda conforme o projeto, incorre na mesma pena quem divulgar, propagar e disseminar por qualquer meio notícias falsas sobre as vacinas componentes de programas públicos de imunização. Abre aspas. O sarampo é algo que me alertou. A doença se alastrou por todo o país, atingindo principalmente jovens. Minha geração tinha a poliomielite, afirma Westphalen. O deputado diz ainda que acha importante a inclusão do combate às fake news. Essa mesma preocupação já fez a Organização Mundial da Saúde convocar gigantes de tecnologia como Facebook e YouTube para participar de uma reunião com técnicos do órgão para buscar soluções para a disseminação de fake news sobre o tema. A desinformação sobre a vacina tem sido apontada como um dos fatores para a queda da cobertura vacinal de alguns imunizantes no Brasil e no mundo, o que trouxe de volta surtos de doenças até então controladas, como o sarampo. Na semana passada, o Estado mostrou que os maiores divulgadores de notícias falsas de saúde na internet brasileira têm por trás lojas de produtos naturais. O Brasil finalizou na semana passada a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo do governo federal, que teve como alvo jovens da faixa de 20 a 29 anos. O Ministério da Saúde estima que 9,4 milhões de pessoas nesse recorte não estejam imunizadas ou tenham tomado só uma dose. São necessárias duas. A cada 10 casos da doença no país, 3 são nessa faixa etária. Na primeira fase, a campanha havia focado a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos que têm mais riscos de complicações. Westphalen também protocolou na semana passada outra medida que determina que o trabalhador terá de comprovar que está com as vacinas em dia ao ser contratado por um empregador. Estamos aí com as vacinas. Não deixa de ser... É uma questão assim... Vamos dizer polêmica, complexa, delicada.
Ele está falando uma situação aí, né, o deputado, né?
Uhum.
Defendendo aí, não sou contra, mas tem muita gente que é, né? Tem muita gente, muitos estudiosos, muitos cientistas, muitos médicos que falam também o contrário, né? Questão aí... Eu acho que tem que ter um estudo muito, muito imparcial, porque isso aí também envolve também o Nascimento, os laboratórios também, grandes corporações, multinacionais.
Indústria farmacêutica mundial, né?
Farmacêutica mundial muito forte, com lobby muito grande, muito forte, entendeu? Assim acontece também na agricultura, por exemplo, mesma coisa. Ah, Miguel, mas é a mesma coisa, mesma coisa. Muitas vezes até situações aí que a gente fica sabendo, até parece teoria da conspiração, né? Mas não é. Até situações aí, não, vamos falar no meio agrícola, vai, uhum. para não polemizar. Muitas vezes até pragas aí que foram até produzidas, entendeu? Para eles virem com a solução e ganhar aí rios de dinheiro. Isso a gente já ouviu falar e a gente sabe que isso existe mesmo, assim, é uma realidade, tá?
Uhum.
Não tô dizendo que, no caso, vamos pro lado humano agora, né? No caso de uma doença, de alguma coisa, né? Seja da mesma forma, mas eu falar a verdade pra você, eu não duvido, tá? Não duvido, não.
Que se dissemine uma doença pra depois ter que tomar a vacina e gastar dinheiro com aquilo e tal, né?
Ah, Nascimento, a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, fica sabendo de muita coisa, só você, né, quem quiser buscar informação aí vai ter informação, né?
Uhum.
Não sou contra a vacinação não, gente, tá? Não sou contra não. Tem o papel da imunização, tem, entendeu? Sem dúvida alguma, tá? Mas que tem aí um lobby por trás de tudo isso, tem, né? De grandes corporações aí, interesse econômico... violento e a exemplo daquela vacina. Muita gente às vezes, Nascimento, não sabe o que é uma vacina. Por exemplo, a vacina você recebe um, como é que eu diria, um vírus,
é a quantidade
atordoado.
Do vírus
atordoado. É como se tivesse levado uma pancada ali, mas o vírus não morreu. Não sei se, né? Eu creio que muita gente não sabe disso. Você recebe uma quantidade de vírus atordoado. E o teu organismo tem que reagir àqueles vírus e vencê-lo. Então você cria anticorpos. É o teu organismo que reage àqueles vírus que você recebeu através da vacina. Entendeu? Tanto é que se você tiver debilitado, dependendo da situação, você acaba morrendo, a pessoa acaba morrendo com a vacina. Isso é real. Uhum. Pode perguntar para qualquer especialista, isso é real. Entendeu? Por quê? Porque você, a vacina significa isso. Qualquer vacina, você recebe uma quantidade de vírus atordoado.
Daquela doença,
só que é atordoado. Atordoado assim, não tá morto. É vivo. Entendeu?
Porém não tá na sua força máxima, né?
Pra provocar, pra que o teu organismo seja provocado, pra que ele reaja, entendeu? Uhum. E combata aqueles vírus ali. E aí você vai ficar imunizado, que fala, né? Uhum. Você vai adquirir anticorpos para aquela situação. É isso que significa vacinação. Tá? Mas independentemente disso, tem a situação do mercúrio também. Entendeu? Que tem aí os malefícios, tem aí, né, o efeito colateral também. Entendeu? Aquela vacina, por exemplo, da febre amarela, que teve aí uma epidemia aí uns tempos atrás, aí morreu muita gente aí no ano passado, né? O ano retrasado.
Acho que foi no ano retrasado.
Enfim, morreu muita gente. Muita gente morreu. Inclusive aqui em Minas Gerais. Morreu muita gente. Só que a vacina tem um efeito colateral tremendo. Eu tomei essa vacina. Eu tô falando, mas eu tomei essa vacina. Mas eu sei que ela ataca órgãos vitais, né? Fígado, por exemplo. Ela ataca, ela prejudica. Entendeu? Então é uma situação assim. É aquele ditado, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então você fica na... né? Que é melhor, né? Então...
Mas agora vai ter uma lei para punir os pais ou responsáveis que deixarem de vacinar as crianças... se não houver uma medida justificada, né? Ó, não tomou a vacina porque se meu filho tomar essa vacina aqui, comprovado com o laudo médico, ele morre, porque tem alergia aos componentes.
A gente já falou muitas e muitas vezes, né, Nascimento? Na verdade, você, pai, aí, você que tem um filho menor de idade, na verdade, o Estado, ele é o tutor do seu filho. Você não tem... como eu diria, poder sobre o teu filho hoje. Se você não colocar ele na escola, você corre o risco de ser preso. É. Agora, se você não vacinar, também você corre o risco de ser preso.
Exatamente.
Entendeu? Então, é uma situação... Bom.
Bom dia para tia Maura de Airooca. Bom dia, meu amigo Ricardo Sabadão. Abençoado para vocês. Tenha um bom dia, meu amigo. Obrigado, tia Maura. Maura Rodrigues de Airooca. Vamos seguindo, 8h24, Paulo Guedes. Pacto Federativo é agenda para o Congresso moldar o Estado brasileiro. Durante evento no BNDES ontem, né, no Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, discursou sobre os entraves da economia brasileira e forneceu exemplos. Hiperinflação, juros muito altos, corrupção e estagnação econômica geraram desequilíbrio em nossa economia. 280 fundos analisados para saber para onde estão indo os recursos públicos e descentralizar tudo para os municípios onde está o povo brasileiro. O recurso fica na mão de algum ministério e não na gestão do município onde se encontra o gestor que o povo elegeu. Pedalaram o BNDES, mesmo com um quadro técnico fantástico para alavancar os campeões nacionais, capturando o benefício dos recursos públicos por quem tem mais poder político e econômico. Abre aspas. Ninguém pode virar campeão nacional com o dinheiro público. Os governos anteriores gastavam muito e gastaram mal o dinheiro público. Com os juros da dívida pública, o Brasil gasta um plano Marshall por ano. As despesas de juros vai cair em 93 bilhões de reais. Por que investir se emprestar dinheiro para o governo rende muito dinheiro? Estamos despedalando os bancos públicos. Tem gente que se especializou em viver do dinheiro público. Estou vendo um florescimento das instituições. Há um aperfeiçoamento das instituições. Disputas normais sobre a separação dos poderes são normais dentro de uma democracia. O S do BNDES não é apenas social, agora é saneamento. Uma viga mestra do novo BNDES como articulador dessas políticas públicas tão importantes. Para salvar as crianças brasileiras da mortalidade, esse novo S é fundamental. A população paga tarifas cada vez mais caras, mas o aumento não está no investimento de saneamento, senão que para o aumento do salário das estatais dessas empresas de saneamento. À medida que o Estado assim vai colapsando, perde a capacidade de investimento. O Brasil havia parado de investir em infraestrutura, o aumento de impostos virou aumento de salário. Impostos sobre folha de pagamento é um crime contra o trabalhador brasileiro. Esses impostos são armas de destruição em massa. São frases várias que ao longo desse evento, né, que o ministro Paulo Guedes falou até dos campeões nacionais aqui, né? Você falou agora há pouco situação
na verdade,
da JBS,
vai de encontro, né, Nascimento, com a primeira matéria aí, né? Uhum. E por isso que eu falei da questão, se o Congresso colaborar, né, e para isso também tem que estar engajado aí o Poder Judiciário, porque os três poderes têm que viver de uma forma harmônica, né? Porque não adianta nada, de repente aprova e entra no Supremo, acha por bem, caçar o negócio, aí fica complicado, né? Mas você vê, o Paulo Guedes falou algumas situações aqui com relação ao Pacto Federativo, faz parte da reforma administrativa, que foi mandada para o Congresso, né? Já está na mão do Congresso, né? Para análise, entendeu? E eu vejo, por isso que eu falo que eu sou otimista, Nascimento, sou otimista com o governo federal, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, não. Né, de forma nenhuma. A gente está vendo aí o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados trabalha aí claramente contra o governo, né? Então, ele falou aí, né, o recurso fica na mão de algum ministério e não na gestão do município, onde se encontra o gestor que o povo elegeu. É lógico, fica na mão de algum ministério, Nascimento. Por quê? Porque era loteado até então. Uhum. Todos os ministérios eram loteados, né? Ministério tal vai pro partido A, ministério tal vai pro partido B, ministério tal e tal vai pro partido C, e assim por diante, para formar um governo de coalizão, o tal do governo de coalizão, né? Que a gente sabe que, na verdade, era ali o conluio entre eles ali, a falcatrua, a corrupção generalizada, institucionalizada, né? E ainda hoje está difícil de desmantelar essa situação aí. Nós não vamos falar aqui sobre a situação que está sendo votado lá, aprovado o fundo eleitoral, né? Uhum. Foi aumentado o fundo eleitoral pro ano que vem, para as eleições municipais, e foi retirado o recurso. Isso mexido pelo Congresso, né? Foi retirado o recurso da educação. Mas só que você não ouviu. Você ouviu o movimento aí do pessoal da educação, como fez lá quando houve o contingenciamento? Não foi nem corte, e sim contingenciamentos só. Você não vê movimento hoje do pessoal na rua brigando. Só que tirou lá não sei quantos milhões da educação, não sei quantos milhões da saúde, não sei quantos milhões do saneamento, para poder aumentar o fundo eleitoral, para ser gasto o ano que vem. Acho que quase 3 bilhões.
É isso mesmo.
2,8 bilhões para o fundo eleitoral. Mas tirou dinheiro da educação. Se não me engano, foram quase 300 milhões da educação. Só que você não vê movimento na rua. Você não vê o PSOL fazendo movimento, não vê o PT, não vê, entendeu? Vários organismos aí, né? Então a gente vê que é uma hipocrisia, uma demagogia dessas pessoas. Você não vê o pessoal das universidades fazendo movimento, né? Bom, enfim. Então a gente está falando aqui a respeito do recurso que ficava nos ministérios, que fica no ministério, e que o governo está propondo esse recurso ir para a ponta, ir para os municípios, aonde realmente tem que ser gasto. E aí que envolve o Pacto Federativo, que é o enxugamento da máquina, que é a redução do número de municípios, por exemplo, como é o caso de vários municípios que provavelmente, se passasse da forma como o governo enviou para o Congresso, deixariam de ser municípios. Imagina um município com 1.000 habitantes, com 800 habitantes, que a gente sabe que tem, inclusive sim, aqui próximo de nós, aqui,
sim, sim,
da gente, né? 800 habitantes para ter um prefeito, um vice-prefeito, uma câmara de vereadores, talvez com 9 vereadores, vários secretários, uma estrutura com não sei quantos funcionários para poder funcionar. Quer dizer, e a gente sabe, Gente, eu estou falando com conhecimento, por quê? Porque eu sou o vereador na cidade onde eu moro, São Vicente de Minas. Entendeu? Então eu sei a estrutura que tem lá em São Vicente de Minas, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Né? E a gente sabe o gasto que tem, e a gente sabe a arrecadação que o município tem, que se não fosse os repasses do governo do Estado e os repasses do governo federal, todos esses municípios
não
iriam à falência.
Né?
Não sobreviveriam de forma alguma. Nenhum município, eu diria hoje, Nascimento, abaixo aí de talvez 50 mil habitantes. Tô dando um chute, tá, gente? Talvez até, olha, se bobear até mais, até maior a população, hein?
Não sobreviveria.
Não sobrevive. De recurso próprio, de recurso ali da arrecadação municipal. Não sobrevive.
Miguel, tá? olhando assim a grosso modo, a gente que não entende muito, né? Se você for parar para pensar, o correto não seria cada município se manter, por exemplo, cidade A, ela tem 100 mil habitantes. Tem seus empregos, tem as arrecadações de impostos, IPTU, tem as empresas que empregam as pessoas, vão pagar os impostos para o município e tal. E assim essa empresa, esse município sobreviveria, deveria pagar uma quantidade mínima lá de imposto para o governo federal por algum motivo, mas a cidade deveria ter condições de se manter e se sustentar. Porque o que mais acontece hoje nessa questão da diminuição dos municípios é isso. Municípios pequenos que não tem uma produção que se mantenha e que tem que depender sempre do governo estadual e federal. Isso não seria possível?
Então, na verdade...
Seria o ideal, vamos dizer assim?
Seria o ideal, porém, nós somos uma república federativa. O Brasil é uma república federativa.
Correto.
Então, veja bem, existe uma Constituição, existe um arcabouço jurídico, um arcabouço de arrecadação de impostos, que isso já foi fundado lá atrás, né? desde quando fundou a República, né? 1889, se não me falha a memória. Né? Então, existe toda uma situação... 99% da arrecadação, 98% ou 7%, no mínimo, é federal e estadual. É através do ICMS e através dos tributos federais. Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social e por aí vai. Essas são as arrecadações hoje. Porque o ISS, por exemplo, que é um imposto municipal, ele não representa quase nada na arrecadação municipal. É muito pequeno. O município só tem arrecadação, só tem o ISS, é parte do IPVA, metade do IPVA que você paga fica para o município. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI.
O IPTU.
E o IPTU. Praticamente, a arrecadação municipal é essa. Mas se você olhar para o conjunto, vamos supor, para o orçamento do ano, digo isso por São Vicente de Minas, que eu conheço o orçamento, inclusive votamos recentemente o orçamento para o ano que vem, por exemplo, não chega a 5% do orçamento.
O que o município produz não chega a 5% não chega. Daquilo que gasta.
Não, do orçamento.
Ou seja, 95% de grana vai ter que vir do estado e de Brasília.
Exatamente. Mas isso não é São Vicente de Minas.
É a maioria, né, Miguel?
Não, é, digamos aí, vai, talvez 90% dos municípios.
Então essa mais Brasil menos Brasília, essa conta aí, essa lógica vai demorar um bocado para acontecer.
E tem que ser menos BH e mais município também.
Sim.
Entendeu ou não? Pode dizer, vamos pegar governo estadual também, que centraliza um valor lá de arrecadação do ICMS, por exemplo. Por exemplo, que é a maior fonte de arrecadação do governo estadual. Né? Tem outras, mas é a maior fonte. Também tem que descentralizar. Isso que é o pacto federativo, que tem que ir muito mais a fundo do que está sendo discutido a nível de governo federal.
Ô Miguel, mas entendeu? Se diminuir isso aí, que nem nesse meu sonho que eu falei agora há pouco. Vai indo menos dinheiro para o estado e para Brasília, também vai ter que cortar lá, né, a quantidade de funcionários, os altos salários dos secretários, deputado estadual, deputado federal, e aí parece que essa turma não quer isso, né? Eles não querem.
Existe o corporativismo, meu querido.
Eles não querem, né?
Existe o corporativismo, governo, né, dos funcionários públicos, tanto no âmbito municipal, Nascimento, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, meu querido. É esse que é o problema. Quanto que se gasta? Né, o recurso vem de Brasília ou vem de BH, vem do estado, ele já vem carimbado, tem mais essa ainda.
Que gastar tanto na educação, tanto na educação,
tanto na saúde, tanto para isso, é verba para cultura, é verba. Eu discuti o orçamento lá, por exemplo, na Câmara lá, e eu sou presidente da comissão de finanças lá da Câmara de São Vicente, por exemplo. Então eu tenho que dar um parecer lá, né, como presidente da comissão, junto com os dois mais membros que, né, da comissão. Eu analisando o orçamento, eu vejo, por exemplo, lá, e chamei atenção, que no orçamento, isso não é o orçamento de São Vicente, é qualquer orçamento. E não é de agora, do
isso
governo atual.
Sempre foi, né?
Né, isso já vem de muito tempo.
Décadas.
Porque já vem dessa situação, já vem uma situação já, né, que já vem se perpetuando aí há muito tempo, tá? Então, veja bem, eu chamei atenção porque os governos, de um modo geral, eles não privilegiam investimentos na área de geração de empregos, por exemplo. Não tem. Você vai ver o recurso lá destinado aí ao apoio ao comerciante, ao industrial, ao produtor rural, por exemplo, que são as três frentes, vamos assim dizer, né? Não tem praticamente recurso. Muito pouco. Entendeu? Você vai ver lá na área da cultura um valor imenso. Você vai ver lá na área de entretenimento, lá na área, ainda que entra na área da agricultura, mas na verdade é para fazer a festa, por exemplo, lá da
exposição.
Da SPY, lá da exposição. Que na verdade de exposição rural é muito pouco. É quase nada. Na verdade é a festa lá, é o show lá, o cantor A, B, C que vai lá todo ano. E vai não fazer a festa.
Não,
chega pra população e pergunta: vocês querem que nós façamos a festa ou vamos
investir esse dinheiro no
investir
hospital?
Investir esse dinheiro aqui. Não, vamos tapar buraco na Sim. cidade inteira. Daria pra tapar buraco quase na cidade inteira.
Não, faz a festa.
Não, né? Vamos fazer a festa e continuar com os buracos na cidade inteira. Eu não duvido, Nascimento.
Sim.
Se fizer um plebiscito ali, fizer uma enquete ali,
uhum.
Entendeu? Então você vê que existe uma cultura, entendeu? Esse que é o problema. Agora, veja bem, o Pacto Federativo significa menos poder na mão do governo federal e deveria significar menos poder na mão do governo estadual. Agora, você acha que o Congresso Nacional gosta disso?
Ou vai aprovar isso?
Entendeu?
Né?
Nós precisamos de 511 deputados federais? Nós precisamos de 81 senadores da República? Vamos fazer essa pergunta. Nós precisamos de... Quantos deputados estaduais tem em Minas Gerais? 80?
77?
77, alguma 77. Coisa assim. Quase 80 deputados estaduais. Nós precisamos. Nós precisamos de uma cidadezinha pequenininha, por exemplo, 9 vereadores, por exemplo. Nós precisamos de ter vice-prefeito, vice-governador. Nós pois precisamos é. De ter suplente para senador, que o cara coloca lá alguém para ganhar não sei
São
quanto,
três, né? São três suplentes.
Entendeu? Suplentes e isso, aquilo. Então nós precisamos fazer um monte de perguntas. Entendeu?
Nós vamos para o primeiro intervalo, que já estamos atrasados, mas antes eu vou ler aqui o Pérez. Bom dia, amigos. Também estou animado para o ano que vem. Espero que as instituições consigam ser mais responsáveis e olhem realmente para os interesses de nossa nação. Bom programa, Pérez. Obrigado. Pessoal, nós vamos para o primeiro intervalo e a gente volta já aqui no programa Ponto de Vista. Muito bem, estamos de volta no programa Ponto de Vista, sábado, dia 7 de dezembro de 2019, 8 horas 48 minutos. E continuando com os destaques de notícia, um Congresso Nacional que não está à altura da nação. pacote anticrime desfigurado. O conjunto de propostas enviadas ao Congresso Nacional para endurecer o combate à criminalidade, que ficou conhecido como pacote anticrime do ministro, né, Sérgio Moro, foi completamente desfigurado e transformado num monstrengo jurídico pela Câmara dos Deputados. O projeto aprovado na noite do dia 4 retirou os principais pontos positivos da proposta original e inseriu aberrações inaceitáveis. O projeto desfigurado aprovado na Câmara dos Deputados não traz o excludente de ilicitude, que é um dos principais instrumentos jurídicos necessários para a eficácia do trabalho das polícias no combate à criminalidade. Sem o excludente de ilicitude, policiais no exercício de suas funções continuam sob o risco de serem condenados pela justiça por homicídio em decorrência do enfrentamento com criminosos. A retirada do excludente de ilicitude transforma o monstrengo aprovado pela Câmara dos Deputados num pacote pró-crime, uma vez que continua a prevalecer o ponto de vista e o interesse do criminoso quando este decide confrontar a polícia. Trata-se, portanto, da mais completa inversão de valores que se pode conceber, ancorada na mais abjeta bandidolatria, tão presente na grande imprensa e, como vemos agora, também no Parlamento Nacional. O monstrengo aprovado também traz a obscura figura do juiz de garantias, que seguramente terá como função o mesmo que a estrovenga das audiências de custódia tem: garantir que o ponto de vista e a narrativa do criminoso prevaleça nos tribunais, um prejuízo do ponto de vista das polícias e das vítimas do crime. De novo, observamos a prevalência da bandidolatria em uma decisão do parlamento. O projeto aprovado não contempla diretamente a prisão após condenação em segunda instância, o que tecnicamente faz sentido, uma vez que o tema encontra-se na esfera constitucional. No entanto, seria possível o tratamento desse tema na esfera da legislação ordinária, por meio de artigo alterando a definição de trânsito em julgado, conforme dada, pelo Código de Processo Penal. Porém, os parlamentares optaram por ignorar solenemente o assunto. Bom, a gente sabe que os nossos queridos e nobres parlamentares jamais farão alguma coisa ou tomarão decisões que possam prejudicá-los, né? Entrando, por exemplo, nessa questão da prisão em segunda instância, a gente tem uma série de parlamentares aí que, após condenação em segunda instância, poderiam ser presos ou condenados, né? E outros interesses de outros colegas e amigos, né, Miguel?
É verdade, Nascimento. Esse assunto a gente já vem trazendo ele, não com relação propriamente dito do pacote anticrime, né, do governo atual, que foi enviado ao Congresso desde o início do mandato, né, do atual governo, mas a gente já vem defendendo esses assuntos aí há muito tempo, né, há muitos anos já, né. A questão aí da atuação das forças policiais, né? Eu não sou a favor de abuso de poder também não, tá, Nascimento? Isso a gente também tem que repudiar, né? A propósito, eu sou um defensor, né? A gente vem com esse programa aqui há quase 10 anos já. Vamos para 10 anos o ano que vem, né? E eu sempre falei aqui da Polícia Militar e sempre elogiei o trabalho da Polícia Militar e tudo mais. E recentemente eu estava a trabalho, né, lá em São Paulo. Fui lá levar uma pessoa, né, que ela me pediu. E estava num determinado lugar lá, num centro, esse centro de compras, né? E eu vi uma cena, Nascimento, que me deixou assim triste com a atitude da polícia. Entendeu? Vi ali pessoas ali que estão trabalhando e aquela coisa, aquele corre-corre ali naquela região ali do Brás, ali,
25,
né,
de março, aquela região.
Aquela região do Brás ali. E aí eu vi aquele pessoal correndo ali, aquela coisa que eles chamam de rapa.
É o rapa.
Rapa, né? Sei
é
lá,
rapa.
Eu tava com duas pessoas ali e tal, né? E eu vi cenas ali da polícia agredindo ali alguns trabalhadores ali, que eu fiquei indignado, me bateu uma indignação mesmo na hora, entendeu? E a gente sabe que você não pode falar nada, porque senão não. Você acaba sendo envolvido ali.
Vai preso.
E vai preso por desacato. E pra eles arrumar alguma coisa também pra você, não custa nada, né?
Sim.
A gente sabe, infelizmente, nós sabemos disso também. Então nós não podemos também ser parcial aqui. Nós precisamos ser imparcial, né? Então, o pacote anticrime foi desfigurado. O que eu defendo, sim, Nascimento, a situação do excludente de licitude, eu defendo, sim. Defendo, porque a gente vê que hoje a polícia ela está numa grande desvantagem. Nesses últimos 30 anos aí, com a gente já falou muitas vezes aqui, até de forma pejorativa, né? Direitos dos manos, né, ao invés de direitos humanos. E isso a gente vê que, infelizmente, é uma realidade, né? Porque não há uma preocupação com a vítima, mas com o agressor, o bandido, né? Bom, enfim. Eu vejo que tudo passa também, Nascimento. A gente fala sempre da educação também, para melhorar a educação. Mas existe uma situação também, Nascimento, da opção que a pessoa faz. Da opção. Entendeu? O que a pessoa faz, ela opta por aquilo, pelo caminho mais fácil, pelo caminho errado. E veja bem. E a bandidagem sabe, Nascimento, que o menor de idade, por exemplo, não vai dar nada para ele.
O menor.
Então existe nesse pacote, eu acho que faltou um ingrediente. Faltou a redução da maioridade, por exemplo. Por exemplo, Nascimento. Né? Não sei se caberia nesse mesmo projeto, mas a gente vê hoje o menor de 18 anos cometendo crime conscientemente e zombando da sociedade, zombando de todos, porque ele é menor e não vai dar nada, e o bandido sabe disso, o traficante sabe disso,
sabe,
e usa ele, entendeu? Usa ele como massa de manobra ali, usa ele como bucha, né, que nem diz o ditado, como bucha de canhão, entendeu? Então a pessoa é maior de idade, não vai pro fronte, deixa o menor lá, entendeu? E hoje a gente vê aí vídeos na internet, tem uns montes aí do menor portando metralhadora, portando armas, fuzis e tudo mais, e zombando da sociedade. Então eu confesso pra você, Nascimento, eu defendo a redução da maioridade. Olha, muitos não vão concordar comigo, mas eu defendo até para reduzir para 12 anos a maioridade penal. E vou além ainda. E o menor de 12 anos que cometer, os pais deveriam responder. Os pais deveriam responder pelo menor de 12 anos. E o maior de 12 anos responder criminalmente. Sabe por quê, Nascimento? Você sabe o que está fazendo. A pessoa com 12 anos, ela sabe o que está fazendo.
Não é possível que não, né?
Sabe. E quem está me ouvindo sabe disso. Entendeu? Porque agora, veja bem, existe um fator psicológico, Nascimento. Veja bem, não vai mais as pessoas, esses traficantes, bandidos, não vai mais usar o menor.
Porque sabe que eles poderiam
exatamente,
ser condenados, né?
Exatamente.
E aí
repente, vai ser a opção de cada um.
Aí, de repente, até para não ser... Aí existem os benefícios, como as delações. Se já que ele vai ter que cumprir uma pena, ele pode entregar alguma coisa. Seria um facilitador aí para a justiça.
Eu vejo, Nascimento, eu vejo que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma certa forma, ele não ajuda nessa questão aqui. Ele prejudica. Ele traz uma segurança para o menor, entendeu? Delinquir. Porque sabe que não vai dar nada para ele. Inclusive para enfrentar o pai e a mãe dele. Ele sabe disso. Então eu vejo que a gente precisa mexer nesse vespeiro aí.
Nesse vespeiro,
a verdade é essa.
Quero mandar um alô pro Anésio. Ótimo programa, como todo sábado. Um abraço do Anésio de Carvalho, está na sintonia.
Inclusive, se você observar, olha como que a situação ela é demagógica. Teve até jovem de 14 anos, se não me engano, morreu, né? Se eu não me engano,
naquela
né?
questão do baile funk.
Paraisópolis lá, né?
Sim,
do baile funk.
Foram os pisoteados.
Me fala uma coisa, o que, que um jovem de 14 anos está fazendo num baile funk 4 horas da manhã? Eu vi até uma reportagem, uma brincadeira, não sei, na internet aí. Se tivesse com o pai trabalhando 4 horas da manhã, levantou cedo lá para ajudar o pai ou a mãe na roça ou qualquer outro lugar, não poderia.
Não pode.
Não pode.
Não pode.
Não pode, o ECA não deixa, o Ministério Público não deixa, o Ministério do Trabalho não deixa.
Trabalhar na feira, né?
Na feira. Foi até essa situação que foi falada.
Pra acordar
se tivesse lá o menor lá, 4 horas da manhã, trabalhando cedo na feira lá em São Paulo, qualquer outro lugar, entendeu? Não pode. Um menor de 16 anos não pode. Aliás, menor de 18 anos não pode. Dependendo da situação aonde vai trabalhar, não pode trabalhar. Mas ele com 14 anos pôde estar lá no baile funk, lá, 4 horas da madrugada lá. Talvez bebendo, talvez se drogando, talvez, sei lá, eu fazendo o quê? Então você vê uma hipocrisia, uma demagogia. Tá entendendo? Por isso que eu tô falando da maioridade ser reduzida.
Não, e o interessante é que a questão dos bailes funk nas grandes cidades, nas periferias, principalmente das grandes cidades brasileiras, sempre foi uma questão de reclamações, né? Inúmeras e inúmeras reportagens, reclamações de moradores, as pessoas questionando porque faz um barulho desgraçado na porta da casa das pessoas, é gente bebendo, tem tráfico de drogas, tem gente fazendo sexo na rua, é gente subindo em cima do carro e fazendo aquela ruaça. Aí a polícia tem que vir conter, porque alguém sempre chama.
Sabe
a polícia.
O que vai acontecer, Nascimento? Vai incentivar ainda mais o tal dos pancadões. Porque lá é o tal do pancadão.
É isso.
É uma aberração, entendeu? É uma aberração. Entendeu? A polícia, mais uma vez, vai ser vai ser marginalizada, como está sendo, né? Como sempre foi nesses últimos 30 anos. Entendeu? A verdade é essa. Né, os direitos humanos tá lá, já vai ter uma reunião segunda-feira com o governo Dória, entendeu? Com o governo Dória, entendeu? Vai ter uma reunião segunda-feira com o pessoal dos direitos humanos, com representantes das famílias, tal, para ver o que vai fazer, alterar o protocolo de atuação da polícia, mas... Eu vi um monte de vídeo na internet dos jovens lá desfilando com arma, atirando, se drogando, fazendo um monte de besteira. Isso ninguém fala. Ninguém fala. Alguém perguntou para a mãe ou para o pai desse jovem de 14 anos o que ele estava fazendo lá no pancadão, 4 horas da manhã, num baile funk. Baile funk é uma ova, é o pancadão, que é um monte de carro, com aquele som estridente, que ninguém respeita ninguém, que as pessoas que estão ali na região não conseguem dormir, que isso a gente sabe que é uma calamidade lá em São Paulo e nos grandes centros, principalmente São Paulo, que é um desculpa que eu vou falar, que é um inferno isso daí, só que não foi falado. Você nem vê lá falando, ó, pancadão, lá no pancadão, tal. Talvez muitos nem saibam o que eu estou falando do tal do pancadão. São aglomerações de pessoas, são milhares de pessoas que se aglomeram ali para beber, para se drogar, para se prostituir, para ouvir funk, para ficar ali. E ninguém entra. Ninguém entra. A polícia não entra, não pode.
Não pode.
Não pode.
Não tem como.
Entendeu? Não pode. Então, quer dizer, vai na verdade legalizar isso daí, vai na verdade dar mais força ainda pra isso daí. Ou seja, é o que a gente tá falando mesmo, né?
A gente precisa fazer um outro intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques no programa Ponto de Vista. Se você quiser mandar sua mensagem aí, comentar as notícias, DDD 35 999 70 0955.